Louvado seja o Senhor.
Amém.
Pelo seu falar, vamos então continuar com a comunhão. Nós vimos ontem, realmente, na vida de Paulo, a grande transformação que ele sofreu. Por quê? Porque ele, sendo uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa que perseguia e devastava a igreja, quando encontrou o Senhor, tudo mudou. E o testemunho dele é: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Nós podemos ver que Deus tem um prazer e Deus tem um plano, que é revelar seu Filho em nós. A realidade da filiação está em quanto esse Filho de Deus é revelado em nós. Quanto mais esse Filho de Deus é revelado em nós, mais realidade de filiação nós temos. Então, isso aqui é algo que está no coração de Deus. Ele quer revelar seu Filho em nós. Mas para que ele faça esse trabalho, nós precisamos de um encontro com o Senhor. Nós sabemos da nossa condição, muitas vezes inadequada. Nós mesmos ficamos insatisfeitos com a nossa própria pessoa e muitas vezes não sabemos como sair da situação. Mas a palavra mostra que o nosso Senhor, ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele veio em nosso socorro. Ele um dia tornou-se homem, passou tudo que o homem passou, e ele venceu. E ele então compreende, ele sabe o que nós passamos. Não há uma coisa que ele não compreenda. Ele compreende todas as situações. E a palavra de Deus em Hebreus diz que ele é misericordioso, não é? Ele é fiel, ele tem compaixão. E ele preparou para nós o trono da graça. Nós podemos ver a importância desse trono da graça. O importante, então, meus irmãos, é que nós nos acheguemos confiadamente junto ao trono da graça. E recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Quer dizer que nós temos que nos achegar ao Senhor, ficar na sua presença e aprender a esperar. Mas para nós podermos esperar, nós temos que aquietar a nossa alma, fazer calar a nossa alma. Nós temos que nos voltar ao Espírito. Nós não podemos permanecer em nossa alma agitada e esperando que o Senhor fale conosco e se revele a nós. Estando em nossa alma, nós precisamos estar no Espírito. Aí, diante do Senhor, nós esperamos com uma atitude adequada, sem altivez, né? Sem orgulho. Não estamos ali para buscar grandes coisas, mas simplesmente estar perante a sua face, poder contemplar o Senhor e poder ter comunhão com Ele. Talvez você diga assim: mas Miguel, eu já tentei várias vezes, eu fiquei diante do Senhor e tentei ficar, eu busquei e não aconteceu nada. Por quê? Por que não aconteceu nada? Bom, então vamos ver uma outra porção da palavra para que nós tenhamos uma compreensão sobre a importância desse livro de Gálatas para abrir o caminho para nós nos achegarmos a ele. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12, diz o seguinte: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, amados irmãos, nós temos aqui uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, em 2 Coríntios capítulo 3. Esse assunto nós já desenvolvemos no passado, em diferença entre ministério da letra e ministério do Espírito. Mas nós podemos então perceber algo que está aqui, que a nossa religião faz com que os nossos sentidos fiquem embotados, faz com que nós nos tornemos insensíveis. A palavra original, no grego, embotado, significa tem um calo, uma insensibilidade por causa de um calo. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Que existe um véu, alguma coisa que cobre, que tira a nossa sensibilidade. Aí nós percebemos algo. A minha religião é um véu. A minha religião é um véu. As minhas leis são um véu que me impede de ver o Senhor. Faz com que os meus sentidos se embotem. Meus sentidos não são sensíveis. Por quê? Porque a minha religião é um véu. Paulo teve uma experiência disso. Você sabe, ele era um líder, um expoente na religião, não era? Ele era o melhor, nota 10 na religião. Preste atenção no que ele diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Você sabe, amados irmãos, quando nós temos a nossa religião, nós pensamos no nosso lucro. Isso é bom para mim. Eu não quero saber o que os outros acham. É bom para mim, porque eu quero isso. A nossa religião nos coloca como centro. Então, nós sempre procuramos agradar a nós mesmos com a nossa religião. Mas Paulo diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Quer dizer, eu não quero mais esse lucro, eu quero Cristo. Nós podemos escolher, amados irmãos, na minha família, eu impor a minha religião e eu ter meu lucro, ou eu considerar, desconsiderar meu lucro, vou considerar perda por causa de Cristo. Ele diz, sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Que adianta eu ter a religião se eu não posso ver o face a face? De que adianta eu ter a religião se isso me impede de chegar junto ao trono da graça? Eu prefiro perder tudo isso, mas eu quero a face do Senhor. Eu quero a presença do Senhor. Eu quero Deus na minha casa. Eu quero tudo direitinho, mas não tem Deus na minha casa. Eu prefiro que esteja tudo desorganizado, mas Deus esteja na minha casa. Vocês compreendem o que é que eu estou falando? Adianta ter a comida mais gostosa e não ter Deus na casa. Eu prefiro que a comida fique salgada, mas ter Deus na minha casa. Eu considero que era lucro para mim, eu considero como perda por causa de Cristo. Ele quer a presença do Senhor. Os irmãos compreendem? Então, quando nós já chegamos junto ao trono da graça, estamos ou não dispostos? a considerar tudo como perda. E Paulo continua: se deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Não é? Todas as coisas. E as considero como refugo. Considero como esterco. Aí nós descobrimos uma coisa: nossa religião é um esterco. Nós nos apegamos ao esterco. Não é assim? Esnobole. Separa-se por causa de esterco. Considero tudo como esterco, como refúgio para ganhar a Cristo. Meu negócio é ganhar a Cristo. Eu preciso da filiação. Eu preciso dessa realidade. Eu quero que o Filho de Deus seja revelado em mim. Os irmãos entendem? E eu diante do Senhor: Senhor, eu jogo tudo fora, mas eu peço, apareça para mim. Apareça para mim. Não me deixe do jeito que eu estou. Eu preciso da sua presença. Eu preciso do seu socorro. Eu não quero ter um véu me cobrindo. Eu não quero ter um véu me cobrindo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Sabe, irmãos, eu já vi casais que brigaram na lua de mel. Por quê? Por causa do tubo da pasta de dente, né? Eu já compartilhei isso com os irmãos. É que tem o irmão gosta que o tubo você aperte do fundo, sabe? Tem que apertar a partir do fundo. E a irmã pega o pasta, faz assim. Daí, quando o irmão olha para o tubo da pasta de dente, que está todo amassado assim, não começou no fundo, diz para a sua esposa, recém-casada, na lua de mel: eu não sabia que você era assim. Uma grande batalha começa por causa do tubo da pasta de dente. E já pensam em separação. Quem se quer separar? Meu irmão Miguel, minha esposa, pega o tubo da pasta de dente e faz assim. Eu não aguento. Isso é sofrimento demais. Tá rindo? Você tem o seu tubo da pasta de dente. Só que é um tubo diferente. Depois, diante do Senhor: Senhor, por que você não aparece para mim? E sabe qual é a parede de separação que me impede de falar contigo? O Senhor conversa: é o seu tubo da pasta de dente. Joga o tubo da pasta de dente fora e eu vou aparecer para você.
Amém. Amém.
Irmãos, o véu, a nossa religião, as nossas leis. E aqui diz: considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus. baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Significa que o meu alvo é muito maior. Eu não quero saber das minhas leis, eu quero ser achado nele. Eu quero a justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus, e não a justiça baseada nas minhas leis, nas minhas ações, nos meus atos. Voltando para 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Nós precisamos de uma forte conversão, sair da nossa religião e se voltar a Cristo. Sabe, quando eu me converto, eu saio da minha religião, eu me converto ao Senhor, o véu é retirado. Aí eu consigo ver. Aí eu consigo ver. Nada mais? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí o Espírito entra. E a coisa muda. Onde o Espírito está presente, as coisas mudam. Ali está a presença do Senhor.
Amém.
Ali a paz, ali a realidade.
Amém.
E olha o versículo 18, vamos ler juntos? 3:18. E todos nós, com o rosto despenhado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Todos nós com o rosto desvendado. Preste atenção. Aqui, Paulo diz, todos nós podemos ter essa experiência.
Amém.
Porque ele diz aqui, todos nós com o rosto desvendado.
Amém.
Sem véu. Todos nós.
Amém.
Diga para o seu cônjuge, todos nós. Todos nós com o rosto desvendado podemos contemplar o Senhor.
Amém.
E aí somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Oh, está demais. Como é bom ser livre, estar liberto da nossa religião.
Aleluia.
É diante do Senhor que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Olha a importância disso, é chegar ao trono da graça.
Amém.
Eu preciso desse momento de rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor.
Amém.
Irmãos, eu preciso desse momento, porque esses são os momentos em que eu serei transformado.
Amém.
De glória em glória.
Amém.
Na sua própria imagem, como tem o Senhor o Espírito. Porque nós não somos transformados? Porque falta essa experiência de contemplar o Senhor face a face. Irmãos, isso está disponível para nós. A questão é se estamos ou não dispostos a pagar o preço. Você pode dizer, eu vou ter que acordar muito cedo. eu gosto de dormir. Esses momentos a mais de dormir é o seu lucro. Você está disposto a conhecer esse lucro como perda? Não diz assim, no Miguel, no Mão Miguel. Essa meia hora de sono é mais precioso que contemplar o Senhor, a face do Senhor. Ah, essa meia hora de sono, mas eu não tenho jeito nenhum. Pode me pagar milhões que eu me apego a essa última meia hora de sono. É isso? É isso? Minha casa está uma bagunça. Meu trabalho está uma bagunça. Meus filhos estão uma bagunça. Mas a minha meia hora de sono é sagrada.
Senhor Jesus.
Ainda tive que me despertar. É isso? A gente diz que não é, mas é. Não é? É. Você está disposto a considerar isso como esterco? A última meia hora de sono é esterco. Eu vou trocar isso para ganhar o Senhor.
Amém.
Porque aí eu serei transformado. Eu vou dizer uma coisa. A gente sempre se acha uma pessoa muito boa. Mas dá uma olhada. É duro aguentar você. É verdade. É duro me aguentar. Nem eu mesmo me suporto. Então você tem que falar para o seu cônjuge. Você é um herói ou uma heroína? Fala isso aí para o seu cônjuge. Dizer, se ele suportou tanto tempo. Mas irmãos, eu vou dizer uma coisa. Esse momento de rosto desvendado e contemplar o Senhor face a face é fundamental para as nossas vidas.
Amém.
Isso é fundamental para a filiação. Por quê? Eu sou transformado de glória em glória na sua própria imagem, na imagem do Filho.
Amém.
Essa é uma condição, amados irmãos. E chegou a hora. Chegou a hora de viver isso.
Aleluia.
Isso não pode ser uma doutrina. O trono da graça não pode ser uma doutrina para nós. Precisa ser nossa realidade.
Amém.
Bom. Voltando para Gálatas. Voltando para Gálatas. Ali no versículo 15 e 16 e 17 é o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, amados irmãos, você pode ver, quando ele viu isso, ele não foi consultar carne e sangue, não subiu para Jerusalém, ele foi para a região da Arábia. Para quê? Para gastar tempo com o Senhor.
Amém.
Ele precisava checar a sua vida. Disse, que tipo de vida eu estou vivendo? Debaixo da luz da revelação que eu ganhei, debaixo da luz da palavra que eu ganhei, eu preciso ter o meu momento com o Senhor.
Amém.
E ver que tipo de vida eu estou levando. Eu preciso fazer a seguinte pergunta diante do Senhor. Senhor, como eu estou como marido? Senhor, como eu estou como esposa? Senhor, como eu estou como pai? Senhor, como eu estou como filho? Eu preciso fazer essa pergunta ao Senhor. Eu posso me achar um bom marido, mas eu preciso checar isso com o Senhor.
Amém.
Porque não adianta eu me achar um bom marido. A questão é, o que Deus me acha de mim como marido? Eu preciso checar a minha condição com o Senhor. Checar de acordo com a palavra que nós temos recebido. Então, a primeira coisa não é consultar carne e sangue, é ir checar diante do Senhor. Senhor, o que você acha de mim como marido? E eu lhe garanto uma coisa, amado irmão, Deus vai mostrar muita coisa.
Amém.
Senhor, como eu estou como esposa? Amada irmã, Deus vai falar muita coisa. A questão é que nós não perguntamos, não fazemos perguntas assim. Não é verdade? Nós não fazemos perguntas assim ao Senhor. Paulo foi chegar diante do Senhor a sua condição. Por isso que ele sabia como ele era. Ele viu o que ele buscava antes, como ele era na religião. O primeiro, nota 10. Daí, quando viu aquilo, disse, tudo esterco. Viu a preciosidade de Cristo. Mas eu não troco Cristo por nada.
Amém.
Meu negócio é ganhar Cristo.
Amém.
Quer lucro? Deixa para lá. Que seja perda, não faz mal. Meu negócio é ganhar Cristo.
Amém.
Eu vou dizer uma coisa. Isso mudou a vida dele. Vamos ler juntos o último versículo de Gálatas 1. Gálatas 1, 24. Está bem? Vamos ler. E glorificavam a Deus a meu respeito. O que você acha desse versículo, né? O que você acha desse versículo? Que tal, né? Ler e orar esse versículo 2 a 2. Vamos lá. Olha, isso aqui eram outros que estavam glorificando a Deus a respeito de Paulo. Não somos nós que estamos glorificando a Deus a nosso próprio respeito, mas são os outros. Todo mundo falando, glória a Deus. Imagina, amado irmão, toda a sua casa, esposa e filhos, todos. Glória a Deus pelo meu marido. Os filhos, glória a Deus pelo meu pai. Imagina o irmão falando, glória a Deus pela minha esposa. Os filhos falando, glória a Deus pela minha mãe. Não é bom isso aí? O que não pode acontecer assim, Deus me livre do meu pai. Deus me livre. Minha mãe, Deus me livre. Não, não pode ser assim. Tem que ser glorificavam a Deus a meu respeito. Mas isso vem o quê? Vem dessa transferência.
Amém.
Vem dessa transformação. Amém. Onde nós saímos da nossa própria religião. Sim. E nós somos transferidos para o Espírito.
Amém.
Para Cristo.
Amém.
Paulo viu sua condição porque foi checar diante do Senhor. Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz na minha vida? Como eu sou como marido? Como eu sou como esposa? Como eu sou como pai? Eu estou exercendo a minha responsabilidade? Eu estou cuidando de maneira adequada ou não? Ou eu não tenho tempo para isso? Vamos ver agora algo de Gálatas capítulo 2. Para aprendermos junto algumas lições espirituais também para o nosso viver. Gálatas 2, versículos 1 e 2 diz o seguinte: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, irmãos, primeira lição é: quando a revelação chega, nós precisamos nos submeter à revelação.
Amém.
Ser obediente à revelação.
Amém.
Paulo diz: eu subi em obediência a uma revelação. A revelação que Deus nos dá deve controlar as nossas vidas.
Amém.
Quanto mais eu me submeto à revelação de Deus, mais revelação Deus dará para mim.
Amém.
Deus não desperdiça a revelação. Se Deus revela uma coisa, você não faz. Revela duas coisas, você não faz. Deus diz assim: eu não tenho. Não tenho. Não dá valor. Mas, se Deus dá uma revelação, você obedece.
Amém.
Na outra revelação, obedece. Na outra revelação, obedece. A palavra diz: se você é fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito.
Amém.
Na verdade, Ele testa a sua fidelidade.
Amém.
Então, precisamos, primeiro, ser obediente à revelação. Outro ponto, Paulo foi buscar, por causa dessa revelação, ele foi buscar uma comunhão particular com aqueles que pareciam de maior influência, isto é, para aqueles que ele considerava que podia ajudá-lo. E aqui diz: para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Isso quer dizer o quê, amados irmãos? Nós, se vemos a nossa condição, nós temos que aprender a ir buscar comunhão com quem pode nos ajudar.
Amém.
Nós precisamos ter humildade suficiente para isso. Buscar comunhão com quem pode nos ajudar. Senão a gente pode correr em vão. E nós não queremos correr em vão. Nosso tempo é precioso, nós queremos que a nossa corrida valha, não é isso? Nos leve ao galardão. Nós sabemos o problema da religião que havia ali em Jerusalém, a questão dos judaizantes. Irmãos, o problema da religião é um problema extremamente grave. Capítulo 2 mostra, a partir do versículo 11, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistindo face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, de apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Amados irmãos, olha a força da religião. A religião é alguma coisa forte, influencia os outros, até, olha, Pedro caiu nessa, até Barnabé caiu nessa. Como nós precisamos nos apegar ao Senhor. Capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos escrito em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu quero comentar um pouco esse assunto com os irmãos. Ser justificado pelas obras da lei. Você sabe, amados irmãos, nós falamos, nós temos a nossa própria religião, nós temos as nossas leis. E eu vou dizer uma coisa, quando alguém cumpre as nossas leis, nós gostamos demais, nós justificamos essa pessoa. Não é? Imagina, Mauri. Imagina, Mauri, você com sua religião, todas as suas leis, né? E a Paulinha faz tudo o que sua religião manda. Para você, melhor pessoa do mundo, não é? Minha esposa é nota 10. Por que é nota 10? Porque faz tudo o que eu quero. Não é assim? Ela é nota 10 porque faz tudo o que eu quero. Ela não é nota 10 porque tem Cristo. Ela é nota 10 porque faz tudo o que você quer. E você fica, se tem ou não tem Cristo, fica em segundo plano. Ela está justificada. Ela é uma justa pessoa dentro da sua religião. O que você espera do seu cônjuge? Que cumpra tudo o que você determina? É essa justiça que você quer? Ou que você deseja que seu cônjuge seja uma pessoa justificada mediante a fé em Cristo?
Amém.
Qual dos dois você prefere? Há uma grande diferença aqui. Não há uma grande diferença? Você justifica quem faz a sua vontade. Ah, eu gosto desse irmão. Por quê? Esse irmão faz tudo o que eu quero. Esse irmão é bom. É bom mesmo? Você vê? Por que tem as brigas? Porque um quer forçar o outro a fazer o que ele quer. Não é isso? Se Deus quer ou não quer isso, isso nem entra em cogitação. Esse é o problema que nós enfrentamos dentro de casa. Brigam por uma coisa boa. Ninguém está brigando por uma coisa ruim. Brigam por coisas boas. E aí, onde está Deus nessa história? O que está fazendo? Estou brigando. Brigando por quê? Em nome de Deus. Peraí. Alguma coisa não está certa aí. Dois, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a grande transferência. No primeiro capítulo mostra qual era a nossa posição. Nesse capítulo 2 nos mostra a grande transferência.
Amém.
A grande transferência é: não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, olha só, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque esse eu é o velho eu. Esse velho eu foi crucificado com Cristo. Sim. É o velho eu sem Deus. Mas quando diz assim, e esse viver que eu agora tenho na carne, habita um novo eu.
Sim.
E esse novo eu é com Cristo.
Amém.
Então, amados irmãos, amadas irmãs, a questão é a seguinte: existe um marido sem Deus, sem Cristo, e um marido com Deus e com Cristo. Que tipo de marido nós somos? Existe uma esposa sem Deus, sem Cristo, e existe uma esposa com Deus e com Cristo. Qual é a diferença entre esses dois maridos, entre essas duas esposas? A diferença é a cruz. A cruz é um instrumento de transferência. Irmão, vocês querem ser um marido sem Deus ou um marido com Deus? Diga para mim.
Com
Deus. Existe um poderoso instrumento que se chama cruz. Irmãs, vocês querem ser esposas sem Deus ou com Deus? O instrumento é a cruz. Essa percepção e apropriação dessa realidade no Espírito, estou crucificado com Cristo.
Amém.
E aqui diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso mostra, meus irmãos, uma experiência forte.
Amém.
Qual a experiência dele? Pelo fato de ele estar face a face com o Senhor, ele ganha essa revelação. O Senhor disse assim: eu te amei e eu me entreguei por você.
Amém.
Eu me entreguei. Eu te amei. Eu me entreguei você para você ser transferido. Então, esse é o momento quando nós tocamos nesse amor do Senhor, nos faz ter essa apreciação. Nós passamos a apreciar o Senhor. Nós passamos a amar esse Senhor. E pelo fato de nós apreciarmos o Senhor, a sua obra, de amarmos o Senhor, a sua obra, nós, pela fé, nos identificamos com Ele na sua morte. Nós nos unimos a Ele, nos tornando um só espírito com Ele. E o elemento da cruz opera.
Amém.
Aí surge esse novo eu com Deus. Deus hoje quer uma nova família. Nós queremos ser uma família com Deus.
Amém.
Nós não queremos viver como uma família sem Deus. Nós queremos viver como uma família com Deus.
Amém.
Então, a questão é a seguinte: as pessoas vêm e olham para a sua família. Qual a impressão que as pessoas têm? Essa família tem Deus ou essa família não tem Deus? Qual a impressão que as pessoas têm? Irmãos, nós somos terríveis. Gálatas, capítulo 3, na parte inicial, ele toca alguns assuntos que eu considero muito importantes. Exemplo. Versículo 3: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? A questão é a seguinte: quando vocês se conheceram e se casaram? Pensa logo bem no início do casamento. Quando se conheceram e se casaram, pensa como era o sentimento no início. E agora pensa como é o sentimento hoje. Mudou? Mudou? Você não precisa responder para mim, você sabe. No início, quando olhava um para o outro, não via defeito nenhum. Hoje, quando olham para o outro, só vê defeito. Não é uma mudança? No início tinha uma espécie de apreciação. E como é hoje? Claro, o amor cresce, o amor se aprofunda, tem mudanças. Não há dúvida quanto a esse aspecto. Mas a questão é: como era seu espírito no início e como é seu espírito hoje? Isso é um problema. cérebro. Esse foi o problema dos gálatas. Começaram no espírito e acabaram se aperfeiçoando na carne. Eu quero fazer a pergunta: hoje vocês estão melhores porque cresceram na vida ou porque se aperfeiçoaram na carne? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é ir para a região da Arábia e checar a nossa vida com a palavra de Deus. O que eu estou fazendo? Nós vamos tocar o assunto nessa noite. Amém?
Amém.
Eu não vou tocar agora porque a gente vai gastar muito tempo. E já estão com fome. E aí, nós vamos tocar o assunto nessa noite. É muito importante, amados irmãos. Tá bom? Jesus é o Senhor. Vamos fazer pequenos grupos para ter comunhão. Thank you.